Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém prisão preventiva de empresário acusado de desviar verbas federais da educação.
Hospital do Coração terá que indenizar aposentado que ficou tetraplégico após cirurgia.
Funcionário que xingou o chefe é condenado por injúria e difamação.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva de um empresário.
Ele é acusado de liderar uma organização criminosa criada para atuar no desvio de verbas públicas federais em diversas prefeituras municipais na Bahia.
O empresário já teria atuado também nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Ana Paula Ergang.
De acordo com as investigações, a organização vende um pacote de ferramentas digitais para a educação. As prefeituras, no entanto, aderem ao produto depois de fazer uma licitação viciada, em que a vencedora é sempre uma das empresas do acusado. O esquema inclui o pagamento de propina para que agentes públicos aceitem a contratação das empresas. No STF, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo. Porém, a turma julgadora entendeu que a prisão está bem fundamentada e não há ilegalidade no eventual excesso de prazo, por causa da complexidade das investigações.
O Hospital do Coração de São Paulo terá que indenizar um aposentado por danos morais e materiais.
A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, Daniel Reitens.
O hospital é vinculado à Associação do Sanatório Sírio. O homem que fez um cateterismo no Rio de Janeiro argumentou que saiu tetraplégico após o exame e com problemas de fala. Ele ficou 20 dias na UTI por ter sofrido hemorragia cerebral. O advogado do hospital afirmou que o valor da indenização gerado pela condenação em segunda instância já chega a 8 milhões de reais.
Uma rede de confecção deverá pagar as parcelas rescisórias devidas a um representante comercial que prestou serviços para a empresa por mais de 10 anos.
A justiça reconheceu que a ruptura do contrato de representação do trabalhador se deu sem justa causa, por iniciativa da empresa.
A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
O trabalhador teve o pedido negado em primeira e segunda instâncias. O juiz de primeiro grau não encontrou provas de que a empresa tivesse rompido o acordo e o TRT do Maranhão manteve a sentença. Diante disso, o empregado recorreu ao TST. A relatora do caso na quarta turma, desembargadora convocada Silene Ferreira Amaro Santos, explicou que o ônus de comprovar a ruptura contratual é da empresa, aceitando o pedido do profissional. A decisão foi unânime.
Um ex-funcionário de uma empresa do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi condenado a indenizar o ex-chefe em R$ 3 mil por danos morais.
O homem gritava diariamente xingamentos contra o supervisor. O superior, melhor. Os impropérios eram de natureza profissional e pessoal.
O Tribunal de Justiça catarinense entendeu que o funcionário cometeu injúria e difamação contra o chefe.
Uma empresa de alimentos e um representante comercial deverão indenizar um consumidor em R$ 2 mil.
Isso porque o cliente teve negada a venda de um produto exposto para comercialização.
A decisão é do primeiro juizado civil de Samambaia, no Distrito Federal, Uliana Gomes.
O cliente afirmou que recebeu tratamento descortês e alegou que o representante comercial falou em voz alta que não venderia os produtos desejados porque o irmão dele estava devendo na loja. O autor da ação tentou argumentar que não tinha nada a ver com o débito do irmão e que pagaria a compra à vista. Na decisão, a juíza concluiu que o comerciante não pode submeter o consumidor a situações constrangedoras e ressaltou que, se havia algum motivo legítimo para a recusa, o cliente deveria ter sido informado de maneira reservada.
A Justiça de Goiás manteve a condenação de uma mulher que bateu na própria cadela até a morte.
Ela terá que pagar R$ 5 mil por danos morais coletivos. O caso ocorreu no município de Formosa em 2011. Ricardo Viula.
Além de espancar a cadela da raça Yorkshire na frente da filha, que tinha 1 ano de idade, um vídeo que registrou a ação foi divulgado nas redes sociais, gerando comoção nacional. Em defesa, ela afirmou que, por causa do vídeo, teve que mudar para outra cidade e o marido perdeu o emprego. A decisão, porém, destaca que as provas apresentadas são suficientes para responsabilizar a mulher por danos morais coletivos, por maltratar violentamente o próprio animal até a morte.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.